Olá, eu sou o John Edgar e hoje nós temos uma convidada mulher. Sim, a segunda fotógrafa mulher a participar do podcast Foto na Veia. Com vocês, Ana Júlia Salim.
Tudo bem, gente? Prazerzão estar aqui.
Prazer, pô, prazer é nosso, Ana. Fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite e eu acredito que você tem muita coisa para passar. Ana, eu sempre começo com três perguntas, tá? Qual a sua idade, o que você fotografa e há quanto tempo você fotografa?
Vamos lá. Eu tenho 39 anos. Eu trabalho com fotografia sensual e fotografia de mulheres há mais ou menos uns 12 anos. Já fotografei mais de 1.700 mulheres.
Caramba! Bastante.
É, eu trabalho exclusivamente com isso.
Bastante. E como que você começou a fotografar, fazer ensaios femininos?
Bom, eu nunca pensei, imaginei na minha vida trabalhar com fotografia sensual. Nem com fotografia, na verdade. Eu trabalhava numa indústria farmacêutica, trabalhei durante 10 anos em duas multinacionais e eu estava descontente com aquilo. A minha formação é processamento de dados, eu fiz MBA em marketing, nada a ver, nada com a área artística. Só que eu estava muito descontente e, num determinado dia, eu vi um anúncio de internet curso de fotografia num domingo, lá em Belo Horizonte. Na época, eu morava em BH. E aí eu falei, nossa, eu tenho que fazer. E eu fui fazer na escola de fotografia, na escola de imagem, primeiro curso, e eu me apaixonei, assim, de cara. Eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu já sabia que eu queria fotografar mulheres, porque desde criança eu desenho, e desenho mulheres, e mulheres nuas. Olha que loucura.
Cara,
acho que a arte está na veia, sabe?
Sim, sim.
Eu encontrei na fotografia uma maneira de expor a minha arte. É isso.
Que bacana! Então, você não é, geralmente, eu, como fotógrafo, né? Eu comecei a fotografar muitas coisas, né? E, para quem não sabe, eu comecei também a fotografar. Quando eu comecei a vender meu trabalho profissional, eram ensaios femininos, né? Só que depois eu acabei descobrindo o casamento, a fotografia de 15 anos... E eu me apaixonei, né? Aí eu parei de fazer ensaio feminino.
É o seu forte hoje.
O meu forte é casamento e festa de 15 anos. E ensaios de gestante. Eu amo fotografar esse momento da mulher.
Ah, é muito legal. Eu também gosto. Eu faço também. Quando eu falei que eu faço exclusivamente mais ensaios sensuais, assim, eu faço exclusivamente fotografia de mulheres, independente da fase que ela está. Recentemente também fotografei três moças, três debutantes e tal. Mas todos os passos e as fases que envolvem uma mulher, eu fotografo. Mas não o evento, não o casamento em si, não a festa em si, mas o pré-wed, sim, algo... Ela tá grávida, foto do bebê que nasceu, mas assim, é uma coisa que eu não divulgo tanto, né? Meu forte e onde as pessoas me conhecem, e o meu diferencial é na fotografia sensual.
Bacana, geralmente eu faço isso. Não quer dizer que eu só fotografo esses três: casamento, fotografia de 15 anos e gestante, vai, família, vamos colocar família. Mas se aparecer ali, se eu ver que eu tô com a data disponível, John, vai fotografar um velório e eu ver que é então. Eu tenho que pensar na.
É isso aí.
Empresa, né? E Ana, você falou que quando começou a fotografar, você trabalhava, né, numa agência, como que era, em algum lugar?
Não, eu trabalhei em duas grandes multinacionais de medicamento. Eu trabalhava na área de vendas e marketing. Então, eu era uma executiva de vendas e antes de ser fotógrafa. E eu larguei tudo para ser fotógrafa.
Bacana. Então, já começou aprendendo bem, porque vender... Quem não sabe vender, não vive, né? Eu falo que é a única profissão aí do mundo que a pessoa não passa necessidade. Porque se ela sabe vender, ela vai vender qualquer coisa.
Verdade.
Não é verdade?
É verdade. Eu acho, assim, fazendo um pouco de reflexão no que você estava falando, Eu trabalhando durante 10 anos nessas multinacionais me deu um pouco de know-how de vendas mesmo. Fiz vários cursos de negociação, de vendas, de como apresentar um produto. Então, você acaba tendo, né, se eu posso dizer, uma habilidade. Isso te ajuda também na hora de você apresentar seu portfólio, na hora de você conversar com um cliente, né, ter um pouco de empatia, se colocar no lugar dele. Existem algumas técnicas aí de venda que com certeza contribuem aí para a nossa profissão.
Sim. E galera, quem acha que a pessoa nasce com dom para vender, vai tirando o cavalinho da chuva, tá bom? Porque vender é técnica. Se você estudar, você aprende a vender. Eu lembro até hoje, Ana, como que era a minha primeira reunião. Nossa, meu... Nossa, era aquela coisa fria que eu mostrava o meu valor, mostrava o álbum e não mostrava o porquê eu fotografava. O porquê era importante eu fotografar aquele momento da noiva, aquele momento da debutante, né? E quando a gente acaba estudando e acaba lendo sobre vendas, a gente vê que não é nada disso, né? A gente consegue...
Não, não é.
Consegue aplicar.
E acaba tendo que criar uma necessidade naquela pessoa que nem ela sabe que ela precisa daquilo, né? É bem, bem interessante isso. Eu acho que uma das façanhas do marketing é justamente isso. Você criar uma necessidade em alguém que ela não sabe. É muito legal, assim. E, lógico, envolver o emocional é perfeito, assim.
É, o emocional é... Assim, porque queira ou não queira, foto não é algo que a pessoa precisa. Então, se você não vender ali, se você não...
Não, o item é essencial, né? Tipo, num casamento é. Vamos combinar que eu sempre falo para as minhas clientes, assim, eu não fotografo casamento, mas eu fotografo a noiva antes do casamento, muitas vezes, para fazer um ensaio sensual, para dar de presente para o marido. E eu sempre pergunto quem que é que ela escolheu para ser o fotógrafo do casamento, se ela viu referências, se ela pesquisou antes, não só pelo preço. Porque eu sempre costumo dizer que a única coisa que resta do casamento é o álbum, de todo o investimento que ela fez ali naquela noite ou naquele dia. Né? É o álbum que fica aí, as fotos. Então, quando eu olho minhas fotos do casamento, eu fico triste, né? Porque eu escolhi na época, quando eu casei, há 17 anos atrás, eu não tinha dinheiro. Então, eu não tinha noção nenhuma daquilo, o que, que era. Tipo, eu queria casar. Então, eu peguei uma referência, um fotógrafo que a mulher do buffet me indicou. É horrível, foi triste. Eu olho meu álbum e falo assim, minha nossa senhora, que coisa triste. Mas é a única coisa que restou do casamento em si. Então, eu acho que você é um investimento maior que você pode fazer numa festa de casamento, é a fotografia.
Sim, sim. E já que você tocou o assunto em álbum, tá? Galera, eu entendo os fotógrafos que vendem foto digital. Eu dou isso também, falo porque o meu cliente tem essa possibilidade.
Mas é uma opção, né?
Você tem que colocar na cabeça do seu cliente que fotografia é impressa, tá? Que a fotografia, ela tem um valor emocional maior quando você está vendo ela impressa, tá? E outra coisa...
Algo físico, né, Edgar? É algo físico. E a gente ainda tem muito essa cultura, assim, de você lembrar do álbum de fotografia. Embora muitas pessoas nunca mais revelaram foto, não tem álbum. A gente pode até pensar nas fotos do nosso celular, né? A gente acaba nunca nem revelando, nem nada. Mas quando você trata de contratar um profissional, que são fotos totalmente diferentes, vale a pena. Vale a pena você investir nisso.
Sim. E outra coisa, galera, quem sabe de edição sabe disso. Quando você olha uma foto no iPhone, quando você olha uma foto num Samsung, quando você olha uma foto no celular da Motorola, quando você olha uma foto no MacBook e olha em outro monitor, a foto ela vai estar diferente. Quando ela é impressa, aquela foto é real, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Meu monitor é calibrado. Então, quando eu faço a minha impressão, ele sai igual a foto que eu estou vendo no meu monitor. Então, galera, tenha esse cuidado. Às vezes, você faz uma edição lá sensacional, aumenta o contraste, mexe na... Aí, a sua cliente vai lá e olha a foto num celular que ele não está com contraste legal, vai falar, nossa, que foto feia. Não é verdade, Ana? Acontece
É
isso.
verdade, é verdade. Mas nem sempre a cliente tem essa mesma percepção que a gente, né? A gente é um pouco. A nossa percepção é mais apurada com relação a isso. Ela não vê. E daí a necessidade de ela ter algo físico. Aí ela tem a real. Ela percebe o quanto de qualidade é aquele material. O trabalho em si, né?
E falando em álbum, galera, se vocês quiserem um álbum de qualidade, um álbum bacana, com preço bem legal, vai lá na Celpa Brasil, coloca Celpa Brasil no Google, que você vai ver essa encadernadora, eles atendem muito bem. É assim, eu falo para eles que eles conseguem me atender de uma forma humana que muitas encadernadoras não conseguem. Vai lá que eu indico, tá bom? E Ana, deixa eu te falar. Você estava trabalhando, tá? Mas em paralelo você fotografava? Então você era o super-homem, a mulher Clark Kent de manhã, né? Durante trabalhando. E depois era o super-homem, a super-girl, né? Vendendo, fotografando. Era assim?
Não, é assim. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu fiz esses cursos, esse primeiro curso, eu me apaixonei. Eu falei, meu, eu preciso investir nisso. É isso que eu quero e tal. E aí, na época, eu ainda era casada, né? E o meu ex-marido me incentivou. Aí comprou alguns equipamentos para mim iniciais, assim. E eu comecei a fazer porque assim, os ensaios sensuais E eu sempre usei essa técnica, eu nunca fiz de noite meus ensaios, eu sempre fiz de dia, por causa da luz natural. Embora eu tivesse todos os equipamentos de luz, de flash dedicado e tal, mas eu queria fazer uma luz mais. Usar a luz natural, então não dava para fazer de noite. Então eu trabalhava o dia inteiro, de 8 às 18, não dava. Então eu só conseguia fotografar nos finais de semana, sábado e domingo. E eu comecei a peguei três amigas minhas, muito amigas, bonitas, né? E aí a gente foi para um local que é lá o Alphaville, lá em Belo Horizonte, uma casa muito legal de uma delas, e eu fiz uns ensaios e falei, ó, gente, é o seguinte, vocês têm que espalhar para todo mundo que vocês me pagaram, eu quero que vocês mostrem esses para todo mundo. Só que eu imprimi as fotos, eu não tinha álbum, não tinha nada. Imprimi as fotos e dei para elas. E elas começaram a mostrar para as amigas. Aí eu começaram algumas amigas me procurarem para fazer foto. Então eu só conseguia fazer foto nos finais de semana. Além de tudo isso, tem uma questão própria de Belo Horizonte, que é um povo um pouco mais, como é que eu posso dizer? Eles já são um pouco mais desconfiados, né? Eles são até conhecidos por serem onde são testados os projetos, os projetos pilotos lá em Belo Horizonte, porque o povo mineiro, eles são mais desconfiados, são mais difíceis de você convencer. E lógico que ainda existe a distorção cultural de, tipo, não só lá, mas em todo o Brasil até hoje, da questão com a nudez, o preconceito com a nudez, enfim. Mas aos pouquinhos uma foi falando para outra, uma falando para outra. E eu vivi numa situação que teve uma hora que eu falei, não, eu vou ter que sair do meu trabalho, que não dá mais para eu continuar. E aí surgiu uma oportunidade de fotografar em Porto Alegre, cinco mulheres, seis, propriamente dito. E aí era durante a semana, eu falei, meu, eu vou pedir demissão. E pedi demissão. Só que eu quero falar que não houve um planejamento, como é que eu posso dizer, tão efetivo do ponto de vista de administrativo, porque eu nem me programei para isso. Eu simplesmente aconteceu. Eu falei, não, vou ter que sair porque a minha vontade de fotografar era maior do que eu continuar trabalhando na outra empresa. E eu fui. E numa semana eu ganhei muito mais do que eu trabalhava durante um mês inteiro na outra empresa. Mas nem sempre foi assim, né, Edgar? Você tem que ter, a gente tem que lembrar que a fotografia é muito sazonal. Tem mês que é bom, tem mês que não é. Dependendo da área de fotografia que você vai. E isso foi um problema para mim lá na frente, porque eu estava muito acostumada, né, com dinheiro dia 15 e dia 30, que é o seu adiantamento e o seu salário, né? E todos os benefícios que uma empresa te dá. A partir do momento que você sai de uma empresa e vai trabalhar por conta própria e abrir o seu negócio, isso não existe. Então você precisa de ter um pouco mais de disciplina financeira que você não está acostumado. Então, isso foi um problema para mim muito grande no começo. Assim, óbvio que eu estava... Na época, o meu marido me ajudou, mas isso é um problema muito grande, assim, eu vejo para a maioria dos fotógrafos. E para mim, hoje em dia, né? Se você não tiver um planejamento, se você não tiver um pouco mais de disciplina, você não consegue, né, fazer com que o seu dinheiro renda ou que realmente seja efetivo para o seu mês.
Sim. E como que você conseguiu esses ensaios lá no Sul?
Lembra que eu te falei que eu trabalhava na indústria farmacêutica?
Sim.
E eu tinha muito conhecido, muitas pessoas que eu conhecia, muitas mulheres que eu conhecia. Eu falei do meu trabalho e algumas se interessaram. E uma foi chamando a outra. Então, uma das coisas que eu fui ganhando também, que eu fui começando a ganhar dinheiro, foi assim, em viagens. Que lá em Belo Horizonte eu não tinha tantos clientes, mas eu tinha clientes fora. Então, por exemplo, lá em Porto Alegre tinha uma moça que me conhecia, que ela queria muito fazer. Aí eu falei, ó, Lígia, eu não consigo ir para fazer seu ensaio, mas se você arranjar 5 ou 6 mulheres, vale a pena de eu ir. Então, assim, aí eu ia. Aí elas conseguiam. E aí, tipo, aconteceu na Bahia, aconteceu no sul do Pará também, em alguma outra cidade, no Rio de Janeiro. Então, acabou que uma pessoa quer, ela mesma arranja as outras pessoas para eu fazer as fotos. E o custo tudo é dividido por elas, assim. É muito legal. E eu, por muito tempo, uns 2 anos, eu viajei muito pelo Brasil fazendo dessa maneira.
Não tem um marketing melhor que esse, né? Para você ter ideia, você, na cabeça dessa cliente, você tinha tanta credibilidade que, mesmo sem você fazer um ensaio, ela já estava vendendo o ensaio para você. Olha que...
Por causa daquelas fotos que eu fiz. Então, assim, você mostra o que você fez de outras pessoas e aquela falou, não, eu quero. Eu preciso fazer. Só que como a fotografia sensual, há 12 anos atrás, não tinha tanto público, não tinha tanto mercado, não tinha tantos fotógrafos atuantes, que eu acho que ainda não tem tantos, ela viu uma credibilidade, né? Falei, não, eu vou fazer, essa fulana aí, a minha amiga conhece e tal, não sei o quê, e aí foi. Mas eu não fiz nenhum tipo de investimento publicitário, assim, na época, para as pessoas me conhecerem. Foi realmente de boca em boca, foi a minha principal... marketing.
Bacana, não, você deixou um insight bem legal aí. Primeiro, galera, tira isso da sua cabeça. Quando você vai mostrar seu portfólio, se você quer alguém para fotografar, você tem que chamar uma pessoa bonita, uma pessoa que ela vai ficar legal nas fotos. Não adianta você chamar uma pessoa e fotografar que não vai, que o seu trabalho não vai chamar atenção.
Sim. Exatamente, isso é um ponto, e eu percebo isso até hoje, assim. Sim. Você tem que pegar uma pessoa que é bonita, porque assim, as pessoas vão se espelhar nela.
Sim.
E outra, além de você pegar para um portfólio uma pessoa que chama atenção, ela precisa também ter pessoas que ela conheça. Às vezes ela não precisa nem se chamar, não sei, às vezes a pessoa não precisa nem ser tão bonita, mas se ela tiver um network bacana, essa é uma pessoa que você pode colocar no seu portfólio, porque ela vai vender o seu trabalho para todas as amigas dela.
Sim, sim, sim. E assim, uma coisa bacana também que você fez, você foi procurar seu público, né? Eu não sei se nessa época você sabia já criar seu público-alvo, eu não sei se isso foi intuito, né?
Eu tinha, na verdade, assim, ó, como eu te falei, eu tinha uma noção de marketing, de vendas, para você entender. Mas eu não tinha, sabe o quê? A noção de administração. Isso é um ponto. O que eu sabia é que onde estavam as pessoas que podiam pagar para o meu ensaio. Eu sabia. Então, assim, no caso, eu fazia fotografia sensual. Então, quem são as mulheres mais vaidosas? Onde que elas frequentam? Onde elas estão? Elas podem pagar? Porque não adianta ser uma mulher muito vaidosa se ela não pode pagar o meu trabalho. Eu vou perder tempo investindo naquele local, entendeu?
Sim.
E na época, como eu tinha um network que me permitia conhecer pessoas do mesmo biotipo meu, assim, da mesma faixa etária, mesma situação socioeconômica, me ajudava uma falando para a outra. Foi muito legal, assim, esse começo, muito bacana.
Bacana. E assim, galera, tem outro também, outra coisa que você pode fazer, que quando você convida uma pessoa para fazer um portfólio, eu vou dar um exemplo, tá? Eu sou muito disso. Às vezes as pessoas entram em contato comigo pedindo um orçamento e elas não têm condição para pagar, tá? E, meu, eu tenho muito coração mole. Se a pessoa ali começou a contar a história dela e eu me comover com a história, eu ver que aquilo é sincero, eu vou fazer esse ensaio. Eu dou esse ensaio de presente, tá? Mas é o seguinte, eu dou do meu jeito, não é o que eles querem. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz um ensaio, tá, de um casal que eles saíam para vender trufas em São Paulo para pagar casamento, tá? Eu nem conhecia eles, mas depois eu descobri que eles saíram em sites, entrevistas, tá? Resumindo, eu peguei e falei, meu, por que eu não elaborar um ensaio na região onde que eles vendem as trufas? Então eu pensei, eu vou usar o Mercado Municipal, vou usar 25 de Março, vou usar a Ladeira Porto Geral. Na hora que eu falei isso para eles, ele falou, meu, mas lá? Eu falei, vai por mim, tá? Eu falei, vai por mim. E eu só tinha no sábado para fazer esse ensaio, tá? Que.
Nossa, onde tem mais gente?
Sim, nesse dia não tinha casamento, mas só tinha no sábado, porque domingo tinha um casamento para fazer. E eu fui lá e fiz esse ensaio. Ana, esse ensaio, tá? Ele tá no meu site, ele me traz todos vários casais de fora de São Paulo para fazer esse ensaio comigo. Tá? Por quê? Foi um ensaio diferente que ninguém tinha feito. Eu me posicionei bem no Google, tá? E fiz o meu portfólio da maneira que eu queria, não da maneira que eles queriam. Lógico que eu deixei eles contentes com as fotos, fiz algumas coisas que eles queriam, eu trabalhei como se fosse com o meu cliente. Mas eu fiz muita coisa que eu queria fazer. E Ana, até hoje vem pessoas de outros estados aqui, me procura aqui em São Paulo para fazer o um ensaio. Vários.
Nossa, que bacana.
Amazonas, Belém, Bahia, Paraná, Rondônia, que eu nem sei, Rio Grande do Sul,
Olha que bacana. Isso é
tudo.
um reconhecimento, né? Porque as pessoas saem da sua cidade para vir aqui para São Paulo. Imagina o custo que ela vai ter de deslocamento, que não é barato, principalmente quem vem do norte, né? Tem a questão da hospedagem, tudo preparado. Preparação para uma sessão fotográfica, né? Os custos com o fotógrafo. Então, assim, realmente você foi muito valorizado. Acontece algumas vezes comigo também, de pessoas virem de fora de São Paulo fotografar comigo. É muito legal isso, fico muito contente. Assim, a gente se sente muito, muito valorizado, né?
Sim.
Muito legal.
É, você mostra uma autoridade, né? A pessoa te vê com outros olhos, né?
Sim. E não que não tenha fotógrafos bons nessas cidades, deve ter vários. Mas no caso, ela chamou mais atenção para suas fotos, né?
Sim. Não, eu falo, né? Assim, não sei se você vê, mas, cara, o jeito que você vende, o jeito que você se comporta nas redes sociais, o jeito que você atende seu cliente, às vezes você nem precisa ter a foto maravilhosa, tá? Eu acredito que, lógico, você tem que ter uma foto boa, tá? Não pode ter uma foto ruim, mas pessoas compram pessoas. Ela não quer saber se você faz uma foto maravilhosa e você seja um fotógrafo arrogante, um fotógrafo que trate mal essa pessoa. Né? Eu falo que hoje, Ana, a gente está concorrendo com o atendente da padaria. Se o atendente da padaria atender bem a sua cliente na hora que ela for fazer a reunião e chegar lá, você por algum motivo não conseguiu ela atender na altura que ela foi atendida, isso daí já vai, sabe, acionar uma defesa nela que ela não vai querer você, né?
É, eu acho que você precisa escutar o seu cliente. Eu acho que um grande problema que as pessoas, de modo geral, não só o fotógrafo, mas as pessoas, pela nossa correria do dia, a gente não escuta as pessoas, né? E se você escutar, você entende melhor, você compreende, você consegue pensar numa linha fotográfica específica para aquela pessoa. E quando você. É engraçado, assim, quando você até. Vou dar o mesmo exemplo que você usou. Se você estiver numa padaria e você pedir um cappuccino, e antes de pedir um cappuccino, você perguntar o nome da pessoa que está te atendendo, essa pessoa ela vai te atender com muito mais gentileza, do que nas outras mesas, assim. Então, é exatamente isso. Você tem empatia, você se colocar no lugar do outro e você pensar como que eu posso fazer um trabalho para essa pessoa, para esse cliente, de forma que ele nunca vai esquecer.
Sim, falou.
Isso que é importante, assim. Porque ninguém faz uma foto sensual e ninguém casa todo mês, toda semana, não é? Pode até casar outras vezes. Assim, eu estou até na expectativa futuramente. Mas, assim, não pode você fazer um trabalho e a pessoa sair com uma impressão ruim sua.
Sim.
Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu sempre levo na minha vida. Teve por muito tempo no meu site, não sei nem se ainda está, eu acho que está. Que é assim, nunca saia da frente de uma pessoa sem fazer com que ela se sinta melhor e mais feliz.
Bacana, show.
Nunca permita que alguém saia da sua presença, na verdade. Nunca permita que alguém saia da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. E é esse o compromisso que eu tenho com todos os meus ensaios, com todas as minhas clientes, é deixar elas felizes, é sair daquele ensaio com ela apaixonada por ela mesma. Se não acontecer isso, não valeu, eu quero repetir o ensaio.
Legal.
E nunca aconteceu, graças a Deus.
Legal. E Ana, você ali, você falou que você tinha o apoio do seu ex-marido, né? Mas chegou uma hora que ele não dava mais esse apoio, né?
Não. Assim...
Como que foi, a tua empresa?
Foi no começo.
Tá.
Foi bem no começo. Depois eu comecei a entender que as coisas não... Ou eu entenderia de administração, ou eu não ia levar fotografia a sério na minha vida. Isso é um ponto. Então, como eu te falei, eu comecei a fazer ensaios em outras cidades. Era isso que me fazia com que eu tivesse a minha renda mensal. Porque só lá em Belo Horizonte eu não conseguia ter para fazer esse público só de fotografia sensual. Porque o meu trabalho era muito específico. Eu não fazia evento, não fazia aniversário, não fazia casamento, não fazia foto de criança, não fazia isso. Era só fotografia sensual. Então, há 12 anos atrás, era muito difícil. Eu ainda tinha essa dificuldade de criar essa vontade nas mulheres, por uma questão também do pudor. É uma série de dificuldades que eu enfrentei no começo. E aí eu fui fazendo isso, indo para outras cidades e ganhando aquele valor grande de dinheiro numa semana. E aí eu ficava durante 3 semanas editando foto, que era um trabalho muito grande, que hoje em dia, graças a Deus, eu tenho alguém que faz esse trabalho para mim. Mas por muito tempo eu fiz e demorava muito tempo. Enfim, em 2013, quando eu vim morar em São Paulo, me mudei de Belo Horizonte para São Paulo, criei a necessidade, na verdade, de oficializar a Agência Diva, né? O meu negócio. Antes eu era informal, eu não tinha nenhum tipo de... Não pagava imposto, não fazia nada disso. E eu falei, não, vou me estruturar. Mas antes de eu abrir a minha empresa, eu fui no Sebrae. O Sebrae é muito legal, eu fiquei fazendo 3 meses o Sebrae. Como eu não tinha público nenhum aqui, não tinha clientes, eu resolvi investir o tempo que eu tinha em conhecimento. Então, assim, o Sebrae era de graça, não tinha dinheiro, então é de graça. Tudo que você faz no Sebrae é de graça. Então, eu tive uma noção de administração melhor, porque o meu curso de formação não me permitiu isso. Então, entender o que é fluxo de caixa, entender como é que eu vou colocar um preço em um produto, sabe? Entender qual é a minha margem de contribuição, meu lucro... o que eu posso, a minha expectativa de ensaios, de vendas, sabe? Quem é o meu público? Aí, especificar exatamente quem é o meu público, onde eles estão, onde eu vou encontrar aqui em São Paulo, quais são as ferramentas onde eu consigo achar esse público. O Sebrae me ajudou muito e me levou a, assim, hoje, realmente, eu sempre falo para todo mundo, meu, vai no Sebrae, porque o Sebrae te ajuda, é de graça e tem vários cursos legais.
Sim, sim. Tem até o Empretec, né? Esse daí, se eu não me engano, é pago, mas ele é uma coisa mais intensa ali.
Mas eu não fiz esse de pago. Eu fiz uma semana inteira de cursos sem ser pago. Me deu uma base muito grande, assim, de administração. Muito, muito, muito. E aí eu consegui abrir a minha empresa. No começo, eu abri eu peguei o meu FGTS da empresa que eu trabalhava, que eu tinha guardado, e abri um estúdio aqui no Tatuapé. Só que como eu fazia mais fotografia sensual, eu nunca fazia dentro do estúdio, diga. Ou seja, eu tinha um trabalho. E assim, quando eu comecei, eu ia, eu fazia que nem você. Eu ia no café, falava do meu trabalho, mostrava, sabe, pessoalmente o álbum, nananana. Só que eu falei, meu, eu precisava de ter um lugar para as pessoas me encontrarem. Assim, eu faço uma fotografia sensual, eu não quero que as pessoas em nenhum momento pensem que eu sou uma bandida, que eu vou pegar as fotos e sei lá, fazer alguma coisa. Eu queria que as pessoas tivessem um local para as pessoas me encontrarem. Inicialmente eu pensei nisso. Embora eu já tenha feito todo o contrato, tenho de sigilo de tudo, tenho tudo certinho. Aí eu aluguei um estúdio, montei, investi 50 mil nesse estúdio.
Nossa.
Meu FGTS todo, coloquei lá dentro. E, meu, mas eu fiquei 2 anos pagando algo que eu não usei. Se eu te falar que eu fiz poucos ensaios de estúdio, eu conto nos dedos, acho que eu fiz uns 10 ensaios de estúdio, porque todas as minhas fotos sensuais eu fazia fora, em locações. E aí eu falei, meu, eu vou fechar, porque só é um custo altíssimo que eu tenho aqui e eu fico colocando em cima dos meus ensaios. Eu baixei o custo dos meus ensaios, tirei todo aquele custo que eu tinha de como é o nome? De aluguel, de todas essas contas fixas que eu tinha, tirei e falei, vou abrir um escritório virtual. E aí eu fui, mudei para um escritório virtual, uma plataforma que, para mim, me ajudou muito. Eu continuo tendo um endereço fiscal e comercial, só que eu pago R$145.
Ó, bem pouquinho.
Bem pouquinho. E, assim, para mim é ótimo, porque, assim, se eu quiser encontrar cliente, se a cliente quiser me encontrar pessoalmente, bater um papo, eu convido ela para ir no escritório, aí eu pago, tipo, R$40, uma hora de reunião. Ou, se ela quiser, eu vou até ela, que são raras as vezes. E hoje, com a nossa tecnologia, diga para mim, se eu te falar que esse ano eu encontrei alguma cliente antes do ensaio, eu não encontrei nenhuma.
Nossa.
Eu faço tudo virtualmente. Eu faço reunião via WhatsApp, agora com Zoom. Eu mostro o meu trabalho por aqui. Então, a gente consegue ter essa intimidade, assim, virtual, assim. Desde o ano passado eu uso isso muito.
Bacana.
Eu acho que dá super certo com o meu trabalho.
Bacana. E Ana, assim, você veio para São Paulo, embora para São Paulo, você se preparou, tudo bem. Você foi lá e fez o Sebrae, aprendeu como administrar a sua empresa, como criar um negócio. Tá, mas e cliente? Você estava num lugar novo, um lugar que ninguém conhecia.
Então, aí tá. Aí, como eu fiz o Sebrae antes, aí eu comecei a pensar em como que eu vou fazer com que o meu cliente me ache. Aí eu criei um site bem profissional para o meu trabalho. Eu coloquei Agência Diva, o nome da minha empresa, porque eu quero futuramente ter pessoas para trabalhar comigo. Ah. Então, assim, eu não quero que a cliente me procure Ana Júlia, pessoa física. Eu quero que a cliente procure a Agência Diva. E quem está disponível lá é eu, é a Ana Júlia, é a fulana, a ciclana, o ciclano. São esses que vão te fotografar. Meu nome está vinculado à Agência Diva inicialmente, embora eu seja idealizadora desse projeto. Mas o Sebrae me mostrou que eu não queria colocar meu nome no meu trabalho, porque senão as pessoas só queriam fotografar comigo.
Entendi.
E no momento que eu não posso fotografar, como é que faz? A gente não ganha dinheiro? Porque isso é um problema do fotógrafo. E há 3 anos atrás, eu quebrei meu punho. Eu treino crossfit, eu quebrei meu punho. E eu, de uma hora para outra, eu perdi 22 ensaios. Eu fiquei 3 meses parada, sem poder mexer meu braço. E aí, eu não tinha uma pessoa para colocar no meu lugar para fazer esses ensaios. Então, assim, aí sim criei a necessidade, não, precisa realmente... Eu entendi que é a Agência Diva que tem que estar lá. E teve uma fotógrafa que trabalhou comigo na época que eu também tirei licença maternidade e ela fez alguns trabalhos para mim. Porque a cliente contratou a Agência Diva. E no meu contrato não está falando que é a Ana Júlia pessoa física que vai fazer. A agência Diva, que é responsável por toda a direção fotográfica, qualidade, todo o trabalho profissional.
Entendi.
Então, eu coloquei isso porque eu estou pensando lá na frente dessa minha empresa crescer. Porque se eu depender da minha mão de obra, eu tenho uma limitação. Você não concorda, Edgar? Eu preciso ter férias, eu preciso também descansar. E eu preciso, nesse momento, ter gente trabalhando para mim, para a empresa rodar.
Na verdade,
agora, se eu boto só o meu nome, aí lascou. Como é que faz?
Na verdade, você quer colocar um produto escalável, né? Algo que você possa ter muito mais renda, né? Que é o que as pessoas estão fazendo agora, que nem a Netflix, tem uma recorrência, Amazon, né? Tem um produto que consiga escalar, né? É, já meu caso não, né? Eu sou um fotógrafo autoral, eu faço apenas um evento por dia, tá? Mas eu tenho o meu porquê eu faço isso, tá? Lógico, mas isso não impede que eu tô com o pensamento de abrir uma empresa paralela, onde não é mais o John que vai fotografar, né? É outras pessoas.
Mas então, eu entendi. No começo, eu pensava dessa maneira também, como você. Eu pensava assim, ah, não, eu quero fazer, porque eu adoro fazer. Eu gosto mesmo de fotografar e eu quero. Só que você tem que levar em consideração também que você precisa crescer.
Sim.
Então, eu coloquei o nome dessa empresa justamente para eu abrir o leque. Então, assim, eu quero estar fotografando aqui, mas eu quero ter uma outra pessoa fotografando ali para a agência Diva. Nesse momento, eu também faço um evento por dia, um evento, quando eu falo um evento fotográfico por dia, um ensaio, não são todos os dias que eu tenho, mas eu tenho hoje uma fotógrafa que, se eu não puder, ela pode ir no meu lugar. Mas tudo isso eu falo com a minha cliente antes, entendeu?
Entendi.
Eu falo, mas assim... E eu, esse ano, eu estou tentando até colocar outros eventos também na agência Diva. Eu chamei, é que deu, teve o negócio da pandemia. Mas eu me preparei e eu fiz um estudo de setembro do ano passado até janeiro para ampliar a agência Diva, né? Fazer eventos. Então, assim, mas não eu fotografando, mas chamando alguns parceiros para, porque a minha empresa pode fazer isso. E eu pensei, gente, todas as minhas clientes tem empresa, a maioria ou trabalha numa empresa, ou vão casar, ou vão fazer um aniversário do filho, ou vão fazer alguma coisa. Então, eu pensei, por que não pegar esse CRM que eu tenho de clientes e colocar mais um produto à disposição deles?
Legal.
Porque eles contratam outros fotógrafos para outras coisas e não a agência Diva.
Sim, sim.
E eu pensei nisso. Então, o projeto já está prontinho, só que aí houve a pandemia. A gente fez só 3 eventos no começo do ano.
Bacana. Eu, assim, no casamento, né, na fotografia de debutantes, né, no casamento, eu já vejo de outra forma diferente, né? Por quê? Eu já trabalhei, no começo, trabalhei para empresas de fotografia, tá? Então, quando eu chegava lá para fotografar, eu não sabia a história do casal. O casal nunca me visto, né? Nunca, eu não sabia nada o que estava ali. No dia era apresentado, né? E ali você tenta quebrar algum gelo de alguma forma, né? Hoje não, hoje eu conheço a história de quem eu vou fotografar. Eu conheço o porquê que ele está fazendo aquele casamento, né? Então, eu consigo fotografar da forma que a noiva sonha, né? Que o casal sonha ou que a debutante sonha, né? Então, é por isso assim, que eu acredito muito assim, nessa parte aqui, tá? De casamento, debutância. Eu acredito muito no poder autoral. E outra coisa, eu não consigo me ver, tá? Eu fotografando um evento, fotografando um casamento com a cabeça lá na frente, lá pensando se está dando certo outro casamento fotografar. Não. Inclusive,
Se tivesse uma outra equipe sua fotografando um outro casamento.
Pode ser que isso aconteça mais para frente. Pode ser que eu consiga fazer uma equipe, que eu confie.
Não, a tendência é essa, Edgar. Você vai ter que fazer. Principalmente porque você tem uma limitação de mão de obra. É isso que eu quero te dizer. Porque o dia que você não puder estar fotografando, como aconteceu no meu caso, no caso de uma licença maternidade, você precisa de ter pessoas que pensam e tenham uma linha fotográfica muito próxima da sua. Porque aquela cliente comprou uma foto que foi sua.
Sim.
Isso tem um ponto também, né?
Sim.
Então, se você tem uma equipe que tem uma sensibilidade tão boa quanto a sua, isso é possível de fazer.
Sim. O que eu faço hoje, tá? Que está no meu contrato, né? Se caso aconteça alguma coisa comigo, eu tenho aqueles meus parceiros, né? Que vão lá no meu lugar fotografar. E eu, assim, eu acredito que ele vai entregar um bom trabalho. Ele vai tratar o cliente da forma que eu trato, né? Eu tenho essas pessoas, né? Mas isso...
Ah, então, é importante ter essas pessoas mesmo.
E isso está no meu contrato, mas ter outra equipe no momento eu não tenho. Inclusive, esse ano, tá? Eu acho que esse ano aqui eu tomei uma decisão também, tá? No casamento, eu não faço mais vídeo. Eu fazia vídeo, tá?
Nossa, fotografar e fazer vídeo?
Não, não eu. Eu tinha minha equipe de vídeo.
Ah, sim.
Só que é o seguinte... A minha fotografia não estava batendo com vídeo, tá? Então, eu me entregava muito para a fotografia e eu via que minha equipe não se entregava totalmente para o vídeo. Diferente do 15 anos, que eu já vejo que minha equipe se bate muito bem com a minha fotografia. E hoje em dia, como, meu, que nem hoje, eu entrevistei aí o Nelson Coelho Filmes, cara, os cara tem um trabalho... que você, meu, não tem nem como se comparar, porque são pessoas que se dedicam totalmente para o vídeo. Igual a mim, que se dedica totalmente para a fotografia. Entendeu? Então, ah, John, você não faz vídeo? Faço. Se for lá, eu registrar um momento a dois do casal no pré-wedding. Pô, eu conheço a história, vou usar a composição,
sim.
Vou usar a luz. Ah, debutante, é você que faz o clipe? Sou eu que faço o clipe. Mas no evento não sou eu, né? Então, uma coisa que eu tirei também aí, vai baixar um pouquinho aí o orçamento, mas eu tomei essa decisão para quê? Para entregar um trabalho melhor. E, Ana, deixa eu te perguntar.
É, eu acho que a gente tem que também chegar num conceito, tipo, se dedicar para o que você sabe fazer, deixar o outro fazer outra coisa.
Sim.
Eu penso também, eu não faço vídeo, eu faço só foto.
Sim. E Ana, deixa eu te perguntar. Eu vejo, tá, que você faz umas fotos bem bacanas lá. Eu vejo, te acompanho. Você usa muita luz natural, né? Uma coisa que eu notei no seu trabalho, você gosta de estourar um pouquinho a luz no fundo, né? Eu vi isso na sua identidade.
Eu gosto.
Que eu vi bastante, né? E bacana. E quem olha ali, nossa, acha que todas as mulheres são lindas, né? Todas as mulheres são perfeitas, né? Explica um pouquinho se todas são... Lógico, todas as mulheres são lindas, mas eu quero... Eu acho que você está entendendo o modo que eu estou falando. Aquela mulher que se cuida lá todos os dias. E a gente sabe que, na realidade, a maioria das mulheres não se cuida todo dia, né?
Acontece na prática. Deixa eu te explicar. A maioria das pessoas que me procuram são mulheres, assim, não que se, não é se, não, quando, se cuidam, não do ponto de vista de, tipo, de terem um corpo sensacional, perfeito, ou aqueles corpos esculturais. Quando eu falo se cuidam, são mulheres que cuidam da sua pele, do seu cabelo, são mulheres bem tratadas, vamos dizer assim. Mas, assim, são mulheres reais, como eu, que tenho filho, que tenho uma profissão. Elas não têm nenhum tipo de... Elas não são da área artística, não são modelos, não são... Não tem nenhum tipo de compromisso com isso. E o que acontece? Quando as mulheres falam assim, Ana, só faz foto de mulher, de corpão, não sei o quê. Não, eu procuro ângulos. Quando a mulher fala pra mim, Ana, eu tô um pouquinho gordinha, eu nem me preocupo. Porque, assim, toda mulher fica bonita, meu. Toda. Eu não sei explicar exatamente como, mas é assim, eu sempre olho uma mulher e falo assim, o que que essa mulher tem de bonito que eu posso realçar? Eu não me preocupo com que ela não agrada a ela. Isso é um ponto.
Ah.
Porque o que acontece? Quando a gente, eu acho que a maioria acontece com todo mundo, e principalmente com as mulheres, quando a gente não agrada alguma parte do nosso corpo, a gente só foca nisso.
Sim.
Todas essas qualidades são esquecidas. Porque a gente só foca naquela gordurinha, a gente só foca naquele peito que tá caído, ou a gente só foca naquela que eu não tenho bunda. Que não, enfim, a mulher, de modo geral, só foca nisso. E eu foco diferente. Isso que é o grande lance do meu trabalho. Eu vou mostrar para ela uma versão que ela não está acostumada a ver. Porque ela se esquece das qualidades. Então, eu vou reforçar. Se ela tem um colo bonito, eu vou focar o meu ensaio nas partes que ela é mais bonita. Eu não vou ficar mostrando o que eu não quero. E é lógico que a gente usa a luz a nosso favor, né? Eu amo brincar de luz e sombra. Adoro fazer fotos contra a luz. São as minhas prediletas. E eu sempre tento deixar as minhas clientes o mais à vontade possível. E eu sempre falo para elas, gente, isso aqui é um ensaio, se não ficar bom, a gente vai apagar, não custa nada a gente tentar. Então elas acabam se permitindo, na hora do ensaio, tentar essa experiência. Então elas vêm cheias de roupa e eu tento descompor as roupas delas. No final elas estão andando peladas para tudo quanto é canto, enfim. Mas e o ensaio fica super descontraído, elas falam assim, nossa, quando elas olham no LCD na minha câmera, eles falam assim, não acredito que sou eu. Sou eu? Eu falei, é. Sabe aquela mulher, a mulherona que você olhou para o meu site e falou assim, nossa, eu não sou aquela mulherona? Tá aqui. Se eu mostro essa foto para qualquer outra mulher, ela vai querer ser que nem você. Então é assim que funciona.
Entendi.
E assim, é maravilhoso. Eu vou te falar, assim, eu fico muito feliz, assim, com o resultado e como que as mulheres têm essa... Se olham e falam assim, meu Deus, não é possível. Não acredito que sou eu. Porque elas não têm a noção. Elas nunca se viram naquele ângulo, daquela maneira, sabe? E eu me posiciono, eu não paro no ensaio. Eu jogo no chão, eu subo tudo quanto é canto pra gente procurar. E você sabe melhor do que eu também o quanto que a gente rala no ensaio para que a foto seja a foto. Sim. Não é qualquer. E outra coisa também, para eu quando você olhou, eu acompanho o seu trabalho, aquelas fotos que estão ali são fotos escolhidas para estar ali, né? Então, assim, eu pego uma ou duas de um ensaio e coloco ali. São fotos também que a maioria das fotos que eu coloco ali são fotos que não dá para você reconhecer a pessoa que está ali. Até por uma questão, como é foto sensual, embora no meu Instagram, no caso, que onde eu tenho uma interação maior com o meu público, eu tenho muitas mulheres, é bem segmentado. Assim, se eu for olhar lá, 90, não, acho que uma média de 65% são mulheres. E tem homens, mas assim, a grande parte dos homens que tá ali no Instagram são fotógrafos, são admiradores do meu trabalho, são colegas de profissão, então assim, acho muito legal também essa troca de informação com eles. Eles me mandam muitos directs, assim, avaliando o meu trabalho, falando, perguntando, então a gente conversa bastante. Então é isso, então eu tento deixar no anonimato as pessoas que estão no meu site, no Instagram, para que as pessoas realmente admirem a arte e não a pessoa que está ali. Você entendeu? Tipo, não quero que aconteça de uma maneira, sei lá, pejorativa, que eles mandem direct, essas coisas. Então, eu prefiro não...
Sim, entendi. Como que é a sua reunião? Você já falou que você faz muito online, né? Mas como que é seu atendimento, né? Se você puder aí dar uma palhinha de como que você vende seu trabalho para sua cliente, eu acho bem bacana, né? Porque é um nicho diferente, né? Entrando aqui num detalhe, eu lembro que quando eu, homem, fotografava ensaios sensuais, para mim era muito difícil o preconceito, né? Com o marido, com essas coisas. Acredito que você não tenha isso, né? Porque você é mulher. Mas para mim tinha muita dificuldade às vezes nisso. Às vezes a mulher queria, né, fazer um ensaio, mas quando o esposo sabia que era um homem que iria fazer um ensaio, ele logo cancelava esse ensaio ou tinha esse problema. Mas assim, eu sempre fui profissional, eu nunca toquei numa mulher, não toco, né? Até hoje, assim, eu fotografando debutante, fotografando noiva, eu não toco na noiva. Só fica uma dica aí para fotógrafos homens, tá? Não toquem na mulher, tá? Se a maquiadora
muito
tá lá...
Sério, gente. É muito sério mesmo.
Se a maquiadora tá lá, pede para ela. Se você está mãe, pede. Não toca na mulher, tá? Isso é uma coisa que eu uso bastante. Se não tem outra forma, se você tem que tirar alguma coisa, o cabelo do rosto, você pede licença, eu posso tirar? Tá? Coisas assim. Meu homem, ele tem que se comportar diferente.
Exatamente. Eu acho que o gênero é uma das grandes dificuldades e barreiras da fotografia sensual, né? O fotógrafo homem, ele tem essa dificuldade mesmo porque como você falou, o marido vai barrar. Ela mesmo tem essa dificuldade. Mulheres, não, como eu falei, não são mulheres, não são modelos e atrizes ou pessoas que estão sendo pagas para se fotografar. Elas estão te pagando para fotografar. E realmente entra nesse problema. Muitas mulheres me perguntam: a equipe é só de mulher? Aí eu falo: é só de mulher. A minha equipe, ela é muito curta, ela é muito pequena. É só eu e minha assistente. A maquiagem eu faço na pessoa. Eu penso que, embora eu acredite que os profissionais da maquiagem, da beauty, de cabelo são fundamentais, assim, eu acho que os trabalhos são sensacionais. Só que no caso da fotografia sensual, quanto mais pessoas no set, mais inibida fica a minha cliente. Então, percebi isso. Então, eu aprendi a fazer a maquiagem do jeito que eu gostaria que fosse. Então, eu faço a maquiagem na cliente, a cliente já vai de cabelo escovado para o meu ensaio, a gente faz babyliss e a minha assistente ajuda a fazer babyliss. E durante todo o ensaio, minha assistente está sempre lá. E eu tenho muito cuidado com o olhar. Eu sempre, quando uma assistente está trabalhando nova comigo, a primeira coisa que eu falo é assim: a gente tem que ser muito discreta. Qualquer olhar que você dá, ela pode interpretar como julgador. Então, se a cliente está trocando de roupa, não precisa olhar diretamente para ela, muda de assunto, procura alguma coisa para fazer, não olha diretamente. É uma série de coisas. E para o homem aí também é muito complicado. Por mais que ele seja um profissional, ele é um homem. E as mulheres não são tão bobas. Então, se elas perceber qualquer olhar diferente, ela vai se sentir constrangida. E o homem que vai entrar no mercado sensual, na fotografia sensual, para ver mulher nua, ele tá frito. Ele vai fazer no máximo dois ensaios, porque essa mulher vai falar para outra, vai falar para outra, vai falar para outra e vai queimar ele na hora. Então, assim, essa questão do assédio, essa questão da maneira que você conversa com uma cliente, você precisa ser muito, 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 ter uma sensibilidade muito grande, porque ela não é tua amiga, ela é tua cliente.
Sim.
Qualquer comentário que você faça, mesmo que seja uma brincadeira, ela pode interpretar de uma forma maldosa. Então, você tem que ter muito cuidado. Como meu ensaio, voltando à pergunta que você falou, assim, atualmente, hoje, 70% das pessoas que entram em contato comigo é pelo Instagram, pela rede social. Acho que é a minha forma de mais contato. Hoje, e também, muito boca a boca também. A maioria das pessoas entram em contato comigo no Instagram porque alguma fulana já falou já fez ensaio comigo e tal, não sei o que, e acabo falando. Então, o meu Instagram, ele é uma conta comercial, então já tenho algumas respostas que eu coloquei lá para facilitar o atendimento. Então, eu coloco alguns links. Eu investi no meu site. Então, assim, eu fiz um site que realmente é um site que está bem profissional. E na plataforma do mobile também fica muito bacana como a cliente visualiza as informações. Então, no próprio Instagram, eu tenho a forma de atendimento. Olá, boa tarde, bom dia. Eu me apresento, obrigada pela sua atenção, obrigada pelo seu interesse, como que eu posso te ajudar? E a cliente vai falando, aí eu vou. Cada coisa que a cliente fala, eu tenho uma resposta já meio que preparada para mandar para ela. E no próprio site tem todas as informações. E eu me coloco à disposição. Aí ela falou: ah, eu adorei, eu quero. Como é que eu faço para fazer? Aí quando ela fala: como é que eu faço para fazer? Aí eu pego o telefone dela e a gente começa a falar via WhatsApp. E aí eu mando algumas informações, eu mando como ela se prepara, se ela quiser conversar comigo no WhatsApp, eu ligo para ela. A gente fala muito de áudio também, porque eu acho que as palavras são frias, eu penso. E quando você manda um áudio, a pessoa interpreta se você está sorrindo, se você está feliz com aquele atendimento. Eu me coloco no lugar da pessoa, sabe? Eu não quero que o atendimento seja uma coisa automática, mas sim eu quero uma coisa. Eu quero entender por que aquela cliente quer fazer ensaio comigo, como surgiu essa vontade, assim, qual a finalidade desse ensaio, se é para melhorar a autoestima, ou se ela quer presentear algum namorado, um marido, ou é uma data especial, quanto tempo ela precisa para se programar para fazer esse ensaio, quais são as locações disponíveis que ela tem hoje que eu posso ajudá-las, por que que a gente não pode fazer na casa dela, ou por que que a gente não pode fazer um ensaio na noite, durante a noite, porque muitos clientes trabalham, ah, eu quero fazer, não pode, eu tento explicar, porque no site não está explicando isso, mas Quando você explica exatamente, olha, eu gosto da luz natural, ela é mais, ela fica muito mais bonita na foto, todas as fotos que você vê são feitas assim, as locações são essas, eu ajudo a escolher da locação, eu explico quais são elas, quanto que custa cada uma, como funciona, tudo isso eu falo tudo, o atendimento é tudo isso. No WhatsApp também, eu tenho uma conta comercial, que quando a cliente entra em contato comigo, eu também já tenho algumas respostas meio que programadas para ela, para facilitar, ajuda demais isso, muito, muito, muito. E eu tenho próprio um formulário no meu site, quando ela quer fazer o contato, aí ela fala, ah, eu vou fechar, ok, então aí eu já mando um link para ela fazer, colocar os dados para contrato, e nesse formulário já tem todas as perguntas, assim, qual é a data do evento, qual a finalidade, um monte de coisa que eu coloco. E quando ela me manda, eu já sei o pacote que ela escolheu, a forma de pagamento, a data do ensaio, qual é o estilo de foto que ela quer, tudo. Aí eu só faço colocar no contrato e enviar pelo e-mail e mando depois o link de pagamento. Todos os meus ensaios são pagos antecipadamente. Eu nunca vou para um ensaio que a cliente não me pagou.
Ah, bacana.
Porque quando eu faço isso, eu fazia antes, aí acontecia na véspera da cliente desistir, sabe? Então, hoje é assim, fechou o contrato, o pagamento é feito na data do contrato.
Bacana.
Aí ela faz como ela quer. Se for no cartão de crédito, eu envio um link via PayPal para ela. Ela parcela do jeito que ela quiser. Tem umas formas aí. À vista tem desconto. Se ela quiser fazer no cheque, ela dá uma entrada. E aí ela, depois eu mando o motoboy buscar o resto do cheque. Existem várias formas hoje para você fazer. E aí a cliente faz.
Legal. E assim, se um homem quer entrar nesse mercado de ensaio sensual, né, que ele está pretendendo isso, como eu falei, meu, é muitas barreiras para o homem, mas não quer dizer que o homem não pode quebrar isso, porque a gente...
Claro que não. Eu tenho vários amigos fotógrafos homens que fazem ensaio sensual.
É que tem
muito... fazem muito bem.
É, muitos fotógrafos aí renomados, né, que fazem fotografia sensual, e o cara aí está no mercado, aí está ganhando muito com isso, né? Muito com isso. Qual é a dica que você dá para o homem que quer entrar nesse mercado?
Eu acho que a primeira coisa que o homem precisa fazer é justamente, eu acho que o que falta é sensibilidade. Porque, olha só, existe uma diferença do olhar do homem e do olhar da mulher. O olhar do homem é muito mais carnal. Eu acho que, assim, de repente, procurar boas referências fotográficas, sabe? Porque, eu vou te falar, no começo da minha carreira profissional, quais eram as minhas referências fotográficas? Era Playboy. Era a revista Sexy, no caso da fotografia sensual, né? Então, assim, essas referências fotográficas, embora fizessem muito sucesso na época, e hoje, até hoje faz, né? Se você colocar uma foto dessa e tal. Mas qual é o público que vai ser, que é o público dessas revistas? São homens e na verdade, eles não estão ali para apreciar uma arte. É um apelo sexual muito forte envolvido. Então, aquela fotografia, ela não tinha nenhum tipo de compromisso com a arte, sim com essa questão desse apelo sexual para vender aquelas revistas. Então, quando eu comecei...
Meu, resumindo, tá? São homens tarados. Meu, é a verdade.
É a verdade. É, sim. Eu quis ser um pouco mais... Eu quis ser um pouco mais polida para falar isso.
Aqui pode falar.
Que
homem que só...
Já. Só para eu terminar aqui o meu raciocínio. O que acontece? Quando eu comecei a fazer, as minhas referências minhas referências fotográficas eram essas. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a tentar fazer com que a minha cliente ficasse naquelas mesmas posições, e não batia, o negócio não batia. Porque as mulheres não são perfeitonas, não são aquelas paniquetes que estão nas revistas... nas bancas de jornais, né? Então, assim, eu tive que mudar a minha concepção do que é bonito, do que é fotografia sensual e não sexual, sabe? Então, tipo, eu comecei a olhar minhas referências fotográficas outras, né? Eu tenho várias referências fotográficas artísticas, não só da questão sexual, da foto sensual, mas, assim, da sensibilidade da mulher. Por exemplo, a Sue Bryce, que é uma fotógrafa australiana maravilhosa, é uma das minhas principais referências fotográficas, ela tem uma sutileza nos gestos, que eu fiz um workshop com ela aqui em São Paulo, há 3 anos atrás, e eu incorporei isso nas minhas clientes. Então, tipo, todas as minhas fotos, elas têm aquele ar malicioso, mas você pode perceber que a delicadeza nos gestos, nas extremidades, pés e mãos, são muito importantes para que a foto fique delicada e sutil. Todas as minhas fotos, Edgar, vou te falar uma verdade, se o filho da minha cliente de 15 anos vê uma foto dela, não vai falar, nossa mãe, credo, não. Ele vai falar, nossa mãe, que bonita. Porque eu faço um fluxograma na minha cabeça. Essa cliente vai se arrepender da foto que eu tirar? Sim, eu não tiro. Não, eu tiro. Eu me coloco no lugar dela. Então, são fotos para você se apreciar. Então, eu não quero que ela fique nenhum momento constrangida se o tio dela vê, se o pai dela vê. Não, são fotos bonitas. Sim. De se ver. As minhas fotos são assim. Eu sempre penso nisso, nas minhas fotos. Então, eu acho que um dos desafios do homem em si é justamente esse. Tirar o apelo sexual e mostrar a sensibilidade das curvas da mulher, sabe? Do gesto, sabe? De como ela pode ser fotografada de uma maneira sutil e delicada e não de uma forma apelativa. Eu adoro as fotos de bumbum no meu site, no meu Instagram tem muitas fotos, mas são muito delicadas as fotos. Sim, muito delicadas.
Eu tô vendo algumas fotos suas aqui. E é isso mesmo, é algo sensual, mas não é depravado.
Né? Existe uma linha muito tênue, e eu acho que o grande vilão do ensaio sensual é esse. Se você não tiver uma noção da diferença disso, você pode colocar no Google, ensaio sensual. Você vai ver muita foto que você fala assim, minha nossa senhora, o que, que é isso?
Sim.
E aí você vai ver a diferença de um profissional para outros. Eu percebo também que muitos fotógrafos que são perfeitos na foto de casamento, são referências na foto de fotografia de festa, de aniversário infantil, e vão se aventurando aí no mercado sensual, porque não querem perder nenhum tipo de trabalho. Ah, você faz? Faço. Mas você vê que é um desastre, porque falta o quê? A sensibilidade. É que nem eu, se eu for me aventurar a fazer um ensaio de casamento. Eu nunca fiz na minha vida um ensaio de casamento. Eu vou falar que eu fiz? Eu não vou falar, não fiz ensaio, como eu já fiz várias, falei várias, nunca fiz, eu acho que eu não tenho, não é nem capacidade, eu não tenho habilidade para fazer um casamento, não tenho experiência, não tenho habilidade técnica para fazer um casamento. Talvez a sensibilidade até tenha, mas, como eu te falei, eu não tenho essa experiência, então eu não vou enganar o meu cliente.
Sim, sim.
Não vou falar que ele vai ter fotos maravilhosas como você faz, sim. Sabe? Eu acho que você tem que ser honesto com o seu cliente. Ou seja honesto. Se você não fez, fale que você não fez e você vai tentar fazer.
O fotógrafo, Ana, ele... Meu, assim, a gente tem noção de todo tipo de foto, cara. Mas, na hora de aplicar essa noção que você tem, é diferente, tá? Eu dou sempre um exemplo. Cara, eu fiz um curso de newborn com minha esposa, né? Eu ia me aventurar, ela ia se aventurar.
Super difícil, eu já fiz também, super difícil.
Ela iria se aventurar a fotografar newborn. Ah, John, você sabe fazer? Sei, mas eu tenho certeza que na hora que eu for fazer vai ser um desastre, porque eu não tenho essa habilidade, né? Eu não tenho essa habilidade. E assim, o homem, né? Voltando um pouquinho no homem, no ensaio sexual, tá? Lógico, eu acho isso que quando o cara ele tem a cabeça aberta aí para o negócio, cabeça aberta aí de olhar a mulher com outros olhos, tá? Cara, não tem como você sentir, tá? Eu como homem, tá? Quando eu fazia ensaio sensual, eu não conseguia ver, sentir desejo na mulher que eu estava fotografando. Eu via ela como uma modelo, como uma pessoa que eu tinha que registrar aquele momento. Né? A gente tem que trabalhar isso muito bem. É muito difícil o homem trabalhar isso na cabeça, né? Porque o instinto do homem ele é diferente do instinto da mulher.
Mas
você consegue, trabalhando isso daí, você consegue. Então, vou dar um exemplo. Na hora mesmo, quando eu ia fazer o ensaio que ela tinha que ficar nua totalmente, eu virava meu rosto para não ver ela tirando a roupa.
Você é profissional. Sim. E além de tudo, eu acho também, como você comentou, tem que ter uma pessoa com você. Você nunca pode ficar sozinho com a modelo naquele momento. Sim. uma maquiadora ou uma assistente mulher, você precisa ter alguém, alguma mulher lá presente para ela se sentir segura. Porque eu percebo que quando eu for fazer um ensaio de uma mulher, ela está vulnerável naquele momento ali. Ela está vulnerável porque ela está nua, ela está com medo, ela tá inibida, porque ela nunca fez aquilo natural quando você não faz. E assim, eu sempre falo para os meus clientes: olha, eu vou fazer tudo por você. E assim, é engraçado que a maioria das fotos, meus clientes não me olham. Porque isso também inibe. Então, tipo, fica à vontade, eu vou fotografando você. Só quando eu falar, me olha, que aí eu tiro a foto. Porque quando você fica na frente da câmera e faz, e aí, eu faço o quê? Eu coloco ela na posição, eu faço tudo para ela vai lá. Eu fico na pose, eu olho qual é o ângulo que eu quero, será que é esse, será que não é? Não, vira mais um pouquinho. Aí depois que eu vou buscar a minha máquina. Então,
Entendi.
assim, eu acho que o grande também, um outro ponto é a direção. A direção, ela é fundamental na hora do ensaio sensual, porque se você não dirige, a pessoa não tem noção nenhuma como ela vai se posicionar. Então, eu sempre, a gente tem que usar o cérebro a nosso favor. Como é que aquela mulher vai ficar mais bonita? Se eu ficar desse ângulo, vai ficar legal ou não? Então, tá aparecendo a barriga dela, então deixa eu virar um pouquinho ela, mais à direita, vira o rosto mais para cá, o ombro. Então, assim, eu posiciono, eu desenho aquela cliente da maneira que eu gostaria que ela ficasse.
Entendi.
Quando ela tá perfeita, eu tiro a foto. Antigamente, diga, vou ser muito sério, o que é a experiência, né? Faz 12 anos que eu trabalho com isso. Antigamente, eu fotografava um ensaio, fazia, sei lá, uns 800 cliques. E aí, com o tempo, eu falo, gente, metade daqueles cliques eu não uso, mais da metade eu não uso. Então, eu vou ser mais. Vou pensar, né, gente? O meu equipamento, ele tem uma vida útil, ele tem uma depreciação. Então, a quantidade de cliques aí é importante. Então, calma aí. Isso também está envolvido no custo do produto, né? A tua depreciação do teu equipamento, do custo do quanto que você vai cobrar para aquela cliente do seu ensaio. O valor do seu equipamento, o valor das suas horas de estudo, todos os seus investimentos em congresso, seus conhecimentos, tudo, sua experiência, todos os ensaios que você fez anteriores, tudo isso é colocado no custo do produto, né? Então, isso é uma coisa até para se falar depois para uma cliente, quando ela fala, ah, é muito caro. Não. Depende, né, do valor do que é caro para você, né? Tem todo o meu envolvimento, tem todo o meu conhecimento naquilo. Hoje eu faço um ensaio em 1 hora e meia. Antes eu fazia em 4 horas. Hoje eu faço 200 fotos no meu ensaio, para cliente escolher 45, 20 ou 30 fotos. Então, assim, e eu sei que são as melhores fotos, sabe? São fotos parecidas, mas eu quero que seja a melhor foto. Ela vai escolher as melhores fotos. Então, eu não gasto o meu obturador à toa. Eu primeiro dirijo a cliente, coloco, posiciono, vejo qual é o ângulo que eu vou estar para depois pegar minha máquina.
Paca.
Eu dei um workshop de fotografia 2 anos atrás, de fotografia sensual, para 8 fotógrafos e ensinei para eles como que fotografar uma mulher sensualmente. E uma das grandes dificuldades que eu vi era na direção. Era os fotógrafos fotografando tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, não é. Cadê a direção? A pessoa não sabe se posicionar. Você tem que fazer se ela vai deitar na cama, a maneira que ela vai deitar na cama, qual é do seu ângulo, qual é a maneira que o bumbum dela vai estar, qual é a maneira que ele vai estar para que no seu ângulo fique mais atraente, o rosto dela, a expressão do rosto, se ela vai estar sorrindo, se ela vai estar de olho fechado, se ela não vai estar, o cabelo, tudo ali é pensado. Não é de qualquer jeito. Então, assim, a minha assistente é muito importante naquele momento que ela sabe a maneira, ela sabe como que eu gosto que o cabelo da cliente fique. Se a calcinha tá certa, como você falou, assim, ela vai lá e arruma a calcinha. Se vai cair tipo um cardigan atrás, ela vai ajudar a maneira que vai cair. Se eu quero que apareça só o redondinho do bumbum, eu coloco o cardigan bem na. Eu tenho uma foto muito legal, deixa eu ver se eu acho aqui. Que foi uma foto muito pensada, não sei se vai dar para te mostrar aqui, mas eu vou mandar uma foto aqui. Não sei se dá para ver.
Tá, dá. Tá sim.
É uma foto que eu fiz no motel. Esse lençol, ele está colocado e posicionado perfeitamente para que o bumbum dela fique bem redondinho. Então, assim, não é. São os detalhes. Eu me preocupo com o detalhe, a maneira que o pé é posicionado, com a mão é posicionado, a expressão. Então, assim, tudo isso eu acho que tem que. O fotógrafo precisa. É ele que está vendo ali no, na, na câmera. É ele que está vendo o ângulo. Então, se a cliente não sabe. Eu sempre falo para as minhas clientes assim, não se preocupa que eu vou te dirigir tudo. Quando a gente entra num elevador, um exemplo, a gente entra no elevador e tem um espelho, a gente automaticamente já se dirige. Eu, você, a sua esposa, qualquer pessoa, minhas amigas, já se dirige, já se posiciona. Quando você sai do elevador, você para a sua direção ali.
Sim.
Porque você não está mais se vendo. E aí que entra o fotógrafo. A cliente não está se vendo. Eu sou o espelho dela, então eu vou fazer com que ela fique bonita. E a minha preocupação é exatamente em todo o meu ensaio, é dar o melhor daquela cliente para ela. Então, é isso que eu penso. Então, é sucesso, vou te falar. Não estou querendo jogar confete em mim, não, mas assim, a maioria dos meus ensaios, as clientes ficam muito, muito satisfeitas com o resultado das fotos.
E Ana, faço, né? Como que eu faço para vender minhas fotos de ensaio sensual? Como que eu faço? É pacote? Eu vendo por foto? Acho que muitos fotógrafos aí que querem entrar nessa área, né, tem essa dúvida, né? Eu venho, fotografo 200 fotos, edito 10 e dou o resto para minha cliente. Como que é?
Olha, no caso do meu trabalho, eu estabeleci três pacotes. Eu percebi que quanto mais pacotes você faz, mais a cliente fica doida e fica, não consegue escolher, e eu tenho que ser mais efetiva na minha negociação e na minha venda. Então, eu estabeleci três pacotes. Então, o primeiro pacote são só fotos digitais, porque tem cliente que quer fotos só digital, porque o namorado mora não sei aonde, não quer. Enfim, depois ela faz o álbum.
Entendi.
Mas não é o pacote que eu mais. É o mais barato, mas não é o que eu mais vendo, por incrível que pareça. São 20 fotos. O segundo pacote são 30 fotos e um álbum. Um álbum tamanho 15 por 21, mais ou menos assim. Metade. E aí, o terceiro pacote é um pacote mais completo, que são 45 fotos, um álbum tamanho 20 por 30, grande, o tamanho de uma folha A4. E também vem uma revista e todas as fotos do ensaio.
Ah, entendi.
O primeiro e o segundo pacote, ela não fica com as fotos todas do ensaio. Ela escolhe, ela tem acesso às fotos, mas ela só escolhe 20 ou 30 fotos. Se ela quiser, ela tem como comprar opcional o link com todas as fotos do ensaio. Se ela quiser um álbum, ela pode comprar. Tem os opcionais que ela pode comprar. Mas se ela for comprando os opcionais, vai sair mais caro do que ela fazer o pacote. Então, o pacote realmente foi feito para comprimir os valores para ela fazer. E é isso. Elas acabam mudando o pacote, na verdade. Quase todas.
E que equipamento que eu preciso para começar a fotografar, fazer ensaio sensual? Do jeito.
Olha.
Deixa eu terminar. Galera, eu estou falando do jeito que a Ana fotografa, tá? Porque tem várias coisas. Mas eu vejo que ela usa muita luz natural, né? Se eu estou enganado, Ana?
Tá certíssimo.
Tá? Então, no olhar da Ana para fazer fotos. Igual a Ana faz, ela vai dar uma dica aí de que equipamento que a gente precisa, tá bom?
Ó, diga, eu uso. Eu tenho duas câmeras, tá? Duas câmeras profissionais, eu vou falar, a minha Canon, uma Canon 5D Mark III, mas eu comecei com uma Canon T1i, que foi a primeira geração das câmeras que gravam, e eu fiquei até 4 anos atrás com ela, tá? Pra você ter uma ideia, eu fiquei 8 anos com essa lente, com essa câmera, 8 anos eu fiz fotos incríveis com ela. E eu comecei a investir, agora que eu investi numa full frame e tal, mas antes eu não tinha. E aí eu investi em lentes. Então, assim, o que eu uso muito é a minha, que vem no kit da minha, que é a 24-105. Eu uso muito essa câmera, essa lente. E eu adoro a minha 70-200, 2.8 de F. Adoro, uso muito ela também. E eu tenho também uma cinquentinha, que é aquela que todo mundo tem, que ama, coringa. Eu adoro fazer fotos de detalhes com ela, sabe? A 50 milímetros, 1.8 eu tenho. E eu tenho uma 34 milímetros também, 35 milímetros também, 1.4. Eu uso essas lentes e também uso um equipamento que eu amo, que é baratíssimo e que eu não faço nenhum ensaio sem ele, que é o rebatedor. Mas eu uso o rebatedor no no amarelo, no laranja, sabe?
Sei, sei.
Eu gosto das minhas fotos mais quentes.
Bacana. Eu adoro também os
protetores. Eu tenho um LED também, que raramente eu uso, mas eu levo, mas eu não uso.
Flash também eu não uso. Então, quer dizer, você também não faz o ensaio à noite, né? Só durante...
Não faço. Eu só faço durante o dia.
E deixa eu te perguntar, as locações que eu vejo, ali entrei no seu Instagram, eu vejo várias locações. São hotéis, são as casas da sua cliente, ou você tem aqueles hotéis lá que você já faz aquele trabalho?
É assim, ó, Edgar, deixa eu te falar. Eu tenho algumas locações já que eu costumo fazer os meus ensaios. É, eu tenho, na verdade, 6 locações que eu tenho parceria. Não é parceria, as clientes pagam para esses lugares.
Tá.
Então, são as que eu mais gostei. Então, eu disponibilizo para minhas clientes para elas escolherem. E também tem um motel que eu gosto, um só. Já conheci quase todos de São Paulo, já procurei todos, mas assim, o que eu acho que fica mais bacana, que tem mais cara de hotel, é o Apple Motel. Depois eu te mando no WhatsApp, aí você pode disponibilizar aí se você quiser. Tá. É, e a cliente paga na hora, não precisa de reservar. E alguns hotéis aqui em São Paulo, se ela achar melhor, eu já fiz em vários hotéis, fica bem bacana também. Só, eu adoro fazer a foto em casa. Eu sempre falo para as clientes, ó, a gente tem os ensaios, eles precisam, são feitos em locações selecionadas. A gente pode fazer na sua casa, que além de íntimo, fica super exclusivo, porque nunca ninguém vai ter uma foto daquela. Sim. E eu consigo abrir o closet dela e já ver, imaginar uma foto, uma roupa. Fica muito legal, assim, muito bacana. Amanhã eu vou fazer umas fotos em Guarulhos na casa da minha cliente.
Ah, bacana, bacana. Mas assim.
E aí eu só peço para ela me mandar uma foto antes da casa, para eu ver se tem luz, como é que é a entrada de luz e tal. Aí eu sugiro, olha, eu acho que não vale a pena a gente fazer aí, mas. Vamos fazer em outro lugar, aí elas acabam topando.
Tá, aí você encontra elas no local, né? Então você vai lá e...
Eu sempre encontro elas no local. Então amanhã, no caso, eu saio é 1h da tarde. Aí eu vou, chego 1h da tarde na casa da cliente. Na quinta-feira vai ser numa locação. Então eu já encontro a cliente, tipo, no meu contrato, eu já envio um e-mail tudo com todas as... Com todas as orientações de como ela se preparar para essa sessão. Existe uma preparação, porque imagina, um ensaio sensual, no outro dia a pessoa nem dorme, né? Então, eu não faço ensaio de manhã muito cedo, tipo 9 da manhã. Eu evito de fazer porque a cliente já não vai ter dormido a noite direito. Aí ela já pega no sono lá para umas 4 da manhã, ela já vai ter que acordar. A gente lida com expressão, né, Edgar? Então, não posso ficar... até o rosto desinchar. Então eu geralmente procuro fazer meus ensaios a partir do meio-dia, porque aí a cliente já tem esse período da manhã para se preparar, né? Comer, dar uma relaxada.
E o legal assim, eu não vi, se eu tiver enganado, você me fala, tá? Eu não vi você fazendo nenhum ensaio ali, fotos de ensaio externos, assim, lugares abertos, né? Geralmente você faz mais em lugares fechados.
A gente está lidando com uma fotografia sensual. Então, assim, algumas locações, existem algumas casas têm uma parte aberta e dá para a gente fazer. Eu não posso fazer um ensaio sensual num parque, no Ibirapuera, embaixo de um prédio, não dá para fazer. Então, os ambientes precisam ser mais íntimos, né, para um ensaio sensual. Então, mas ele precisa de ter luz. Então, precisa ter uma boa entrada de luz, senão eu não faço.
Tá bacana. E deixa eu fazer uma pergunta. O fotógrafo e a fotógrafa que quer entrar nesse mercado, né? Como que ele tem que começar a cobrar? O valor que ele tem que começar a cobrar? Porque, assim, eu vejo muitos fotógrafos, né, de todas as áreas entrando e se prostituindo na fotografia, né? Cobrando um valor muito baixo.
É muito triste, né?
Na verdade, ele acha que aquilo ele está fazendo bem para ele, mas, na verdade, ele está dando um tiro no pé dele, né? Eu quero que o fotógrafo entenda o seguinte, quando você começa cobrando um valor muito abaixo do mercado, para você depois ter uma autoridade para cobrar um valor maior, vai ser muito mais difícil. E como que o fotógrafo tem que entrar a cobrar no ensaio sensual?
Olha só, primeiro ele precisa fazer uma boa pesquisa de mercado, né? Você precisa entender seus concorrentes, quem são os seus principais concorrentes, quanto que eles estão cobrando, né? O que eles estão oferecendo, e entra aquela análise de preço, né? o quanto que você já investiu nos seus equipamentos, de o quanto que você investiu na sua carreira de fotografia, de quanto que você investiu nos seus cursos, no seu, em todo o seu know-how de conhecimento, nas suas horas perdidas, nas suas horas de diagramação, nas suas horas de experiências de fotografia. Então, assim, tudo isso é muito importante para que ele coloque no preço dele. Um minutinho. O Bento tá aqui. Bento, deixa eu mostrar. Tá bom, eu vou botar para carregar, tá? Então, o que acontece? É, tudo isso ele precisa entender para ele fazer o preço dele. Diga, não é simplesmente chegar e falar, ah, eu vou cobrar R$1.000 no ensaio. Ele precisa ver se o público dele pode pagar R$1.000, se o público dele paga isso, se os concorrentes estiverem cobrando R$3.000, ele vai cobrar quanto? 500? Está muito abaixo. Então, ele precisa entender isso e o que, que ele vai oferecer também em troca, porque às vezes ele está cobrando muito baixo, mas ele não está oferecendo nada em troca físico também, porque o álbum ele é caro, a gente sabe disso.
Sim.
Então, tem um custo envolvido, tem a questão também do frete, como é que ele vai embalar esse produto, quanto que ele vai gastar, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma pessoa, uma designer que edita as minhas fotos, porque eu não estou dando conta mais de editar todas as minhas fotos, então ela edita para mim, então tem um custo dela, então tudo isso já está embutido na minha planilha de cálculo, eu tenho da minha planilha de custo de um produto, eu vejo quanto que um álbum sai para mim, qual é o imposto que eu vou pagar em cima disso, qual é a taxa do cartão de crédito se ele for parcelar, eu tenho que colocar isso, qual é o custo da edição de foto, qual é o meu custo de hora de trabalho, a gasolina que eu vou fazer, que eu vou, tudo isso você tem que colocar, o teu custo, se você tiver um estúdio, o teu custo de internet, o teu custo de com o meu custo do meu escritório virtual, o teu site, quanto que ele custa, a tua publicidade no Instagram ou no Google, tudo isso precisa estar embutido no seu valor de... Não é simplesmente falar, ah, não, vou cobrar R$800, R$1.000, mas a pessoa não sabe nem o porquê que ela está cobrando isso, não é?
É, verdade. Mas assim, Ana, a gente sabe que na prática não é todos os fotógrafos que fazem isso. Ele vai descobrir como você descobriu, como eu descobri, tá? No começo a gente não sabe o quanto cobrar, né? A gente não sabe ainda fazer esses cálculos, né? A gente simplesmente quer, como que eu vou dizer? Quer fotografar e gerar uma renda para crescer, né? Você acredita também, assim, eu sempre falo que o fotógrafo ele tem que cobrar 30% a menos do que o fotógrafo que está lá na média do preço do mercado, né? Para quando começar. É o que eu acredito, né? No ensaio sensual, você acha que é a mesma forma?
Eu não vejo essa margem de 30%. Eu só vejo... Quando eu comecei, eu fiz uma média também. Não fiz esse cálculo de 30%. Eu não quis ser a mais barata nem a mais cara, mas eu quis estar no nível que as pessoas pudessem pagar. Só que depois, quando eu aprendi no Sebrae... Então, dou uma dica. Vai no Sebrae, tem cursos online. Você entende mais fácil, fica mais... Quando você entende, fica muito mais fácil de você estipular um preço do seu produto. Mas antes de tudo, você precisa entender quem são seus concorrentes. Entender o mercado. Porque não adianta eu querer cobrar R$5.000, porque meu concorrente cobra R$8.000. Eu vou cobrar R$5.000. Mas assim, quem são os outros concorrentes? Porque tem um monte de concorrentes de onde eu moro, próximo, que cobra R$4.000, R$3.000. Então, por que, que eu vou entrar sem ter um know-how nenhum, nenhuma experiência, cobrando R$6.000?
Sim.
Então, você tem que pensar, porque você não vai arranjar cliente, não é verdade? Então, você tem que entender qual é o seu mercado, aonde você está inserido, onde você quer atuar, dependendo, no caso aí, no meu caso, de fotografia sensual, eu atuo em São Paulo inteira. Não tem, tipo, eu moro aqui na Zona Leste, aqui no Tatuapé, mas eu não posso achar que só os clientes do Tatuapé que vão fazer foto comigo. Tem muita gente do Morumbi, do Itaim, da Vila Olímpia, do Brooklyn, de Moema que faz. Então, eu não posso achar que só o público daqui, a média aquisitiva daqui, que vai pagar o meu produto, não. Não é isso. Então, preciso ter uma média dos meus concorrentes, a média do poder aquisitivo dos meus clientes que eu quero atender, aonde eu vou atender, e também o que eu vou oferecer para ele, não só da fotografia, mas qual é a qualidade do álbum que eu vou oferecer para ele também.
Bacana, sim.
Você não pode vender um gato por lebre, né? Você tem que pensar nisso também.
Sim.
E... é uma série de coisas que você tem que pensar.
Bacana. E, galera, é o seguinte, a Ana está falando do álbum, tá? O álbum ele é muito importante aí para a gente ganhar mais no nosso valor do nosso trabalho, mas a primeira coisa que você tem que valorizar, tá? A primeira coisa que você tem que vender é o seu trabalho. O álbum, dizer que ele é um brinde do seu lindo trabalho que você está entregando. Entendeu? Modo de dizer.
Até porque o álbum é uma coisa terceirizada, né? Você manda fazer um álbum. Né? Então, se esse álbum vier com algum defeito, alguma coisa, você tem um compromisso com a qualidade, mandar devolver e mandar fazer outro e tudo mais. Mas a sua fotografia em si é total responsabilidade sua.
E é o que você...
não tem como dizer, não foi bom esse ensaio, esse casamento não foi bom, vou ter que fazer outro casamento para melhorar. Não dá.
Dá. Não dá. É isso mesmo. O que eu estou querendo dizer é isso daí. Que a gente vende é o nosso trabalho. Os produtos que a gente tem que ter para agregar mais valor, para gerar mais fluxo de caixa. Mas o que a gente está vendendo, a pessoa tem que te reconhecer é pelo seu trabalho. Não pelo o modelo do álbum que você vai vender. Se o álbum foi feito à mão pelas freiras cegas, não sei de onde.
É, exatamente.
A pessoa tem que te reconhecer pelo teu trabalho. Igual, quando você entra no Instagram da Ana, você vê que é um trabalho feito com carinho, você vê que é uma coisa feita com cuidado, né? Então, o que é que eu estou comprando? Eu estou comprando a fotografia da Ana.
Tem uma coisa, Diga, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu mando meus orçamentos, eu não mando a foto do álbum, eu não mando nada.
Sim, certo.
Eu não mando nada para meus clientes. O máximo que eu falo é aqui, ó, no WhatsApp eu mostro. Mas no meu orçamento, nada tem... não tá falando nada do álbum. Fala assim, vai ter um álbum e tal, mas, tipo, ela não vê o álbum. No meu site não tem foto do meu álbum. No meu Instagram não tem foto do álbum, da revista, não tem nada. Muito raro ter.
Geralmente, às vezes, quando eu tô fazendo uma reunião, a pessoa chegou até mim, ela já me conhece de algum lugar. Ela já me viu no Instagram, ou foi indicação, né? Se ela não conhece o meu trabalho, eu vou mostrar algumas fotos. Mas geralmente eu nem mostro o álbum. O álbum é só por último ali, né? Para tentar fechar, para eu tentar vender.
Para fechar o resto.
Fechar o resto. Mas o que eu tento entender ali é a história, o que eu estou oferecendo ali é a minha dedicação, é o meu conhecimento, né? Fotografia é o seguinte: fotografia é o livro que você lê, é as viagens que você assiste, ou que você fez, é os filmes que você assiste, é sua vida, cara, é tudo isso junto.
Isso aí. Eu concordo com você.
Quando você coloca uma fotografia, você faz uma fotografia, é tudo isso junto, entendeu? Então, isso tem muito valor, tá? Tem muito valor. E, Ana, deixa eu te fazer uma perguntinha. A gente está vivendo aí no mundo, numa época aí muito difícil, né? Que onde um vírus parou o mundo inteiro. E parece clichê, mas eu falo isso em todos os episódios. O podcast Foto na Veia, ele nasceu no momento aí mais crítico aí, que eu acho que da nossa geração, né? Está passando, né? Que eu nunca vi isso. Você tem alguma dica para o fotógrafo passar por essa situação, sair com uma cabeça erguida aí desse momento difícil?
Eu acho que é um excelente momento para ele, antes de tudo, estudar. Eu acho que é muito bacana. Organizar financeiramente, se organizar financeiramente o seu momento, quantos ensaios ou quantos eventos fotográficos ele precisa fazer no mês para ele conseguir a renda dele, porque às vezes na loucura da gente trabalhando tanto, a gente acaba não tendo esse tempo para organizar. Que é super importante essa organização de contábil. E ele começar a conversar com os clientes dele no Instagram, nas redes sociais, sabe? Mandar dicas para os clientes. Ele tem que se mostrar, para ele não ser esquecido. Isso é uma coisa. O que eu estou fazendo? Eu não parei, né? Quer dizer, eu parei de fazer os ensaios, voltei agora. Mas nesse período eu fiz uma promoção para que as pessoas se programassem para depois da pandemia, porque tem muita gente que não parou, Tem muita gente que tem dinheiro que está continuando e que quer fazer assim que voltar. Então, você tem que lembrar desse povo. Então, você conversando com seus clientes toda hora no Instagram, mandando dicas, ele vai perceber que você está interessado nele. Então, isso é um ponto. Para a gente não ficar doido da cabeça. Sim. Isso é verdade, porque senão você surta e fala que não tem mais jeito, acabou. O ano acabou para mim, tô lascada, vou passar fome. Não é nada disso. É uma excelente oportunidade para você sair da caixinha e ver outras maneiras de ganhar dinheiro. Se eu vou fazer será que eu vou querer dar umas palestras, vender alguns cursos meus? De que maneira que eu posso compartilhar o conhecimento que eu tenho? Sim. Sabe? De que maneira que eu posso atingir aquele cliente? Eu não vou conseguir fazer agora, mas assim que acabar a pandemia, dá para ele fazer um contrato comigo agora? Dá.
Bacana.
Tem que ter atrativos para ele fazer lá na frente, sabe? Sim. As fotos. Pro teu casamento, não tenho casamento, mas ó, quem quiser fechar um casamento comigo, sabe? Não sei, eu não sou da área de casamento, tô pensando aqui. Meu custo é esse, vou abaixar um pouquinho só para você pagar agora, começar a pagar agora, pra gente fazer assim que voltar. Então, eu acho que são oportunidades. Eu só fazia, só dava desconto na Black Friday.
Entendi.
E agora eu fechei, acho que, se não me engano, 18 ensaios nesse período todo de...
Bacana.
Pandemia. Horas.
Ah, Ana, estamos chegando no finalzinho e eu sempre peço, tá, para o nosso convidado e a nossa convidada indicar um livro e um filme. Então, eu sempre pego de surpresa para sair o livro que sair na sua cabeça, o filme que sair na sua cabeça.
Olha só, existe um... Deixa eu ver. O filme que eu gosto muito de assistir... Deixa eu ver. Isso agora me pegou de surpresa. Filme, indicar filme.
Qualquer
não
coisa.
Sei.
Tá, não sabe, série, qualquer coisa.
Ai, meu Deus, a minha série favorita. Na verdade, eu tava vendo agora, recente, nem terminei ainda, que é o Crown, que é da rainha, da história da rainha Elizabeth.
Okay.
Eu nem terminei de ver, eu tô vendo agora na pandemia. Mas não é a minha favorita, não, né? Minha favorita é Prison Break, pra você ter uma ideia, olha, antiga. Minha favorita. Estava até vendo recentemente com meu filho.
Bacana. E o livro?
O livro que eu gosto, que eu amei de paixão, mas é triste demais, é O Caçador de Pipas. É muito triste.
Show.
Mas é muito melhor do que o filme. Mil vezes melhor do que o filme, o livro. Mas sim, é maravilhoso.
Sim. Bacana. Galera, eu também vou indicar um livro, tá? Vou indicar primeiro aí uma série, tá bom? A série aí que eu acho bem bacana, que é a série Vikings, tá? Eu acho legal a história, eu acho a fotografia dela também legal, tá? E o livro, deixa eu ver aqui, que eu acabei esquecendo o nome. Deixa eu ver aqui. Tá. O Poder da Ação, do Paulo Vieira, tá? É um livro bem bacana aí, que te ajuda aí a tomar atitudes aí para você resolver a sua vida, tá? Meu, galera, sem ação, você não é nada. Não adianta você colocar um projeto no papel, ter uma ideia, se você não colocar em ação, tá bom? Ana, agradeço de coração por ter aceito esse convite. Foi um bate-papo bem bacana. Meu, eu sempre falo que o podcast aí, eu vou falar, não, esse vai durar uma hora, mas não dá. Não dá que a gente começa a conversar, começa... entrar um bate-papo e sempre passa. Eu agradeço de coração por ter aceito o meu convite.
Agradeço aí, viu? Muito obrigada mesmo. Galera, super beijo para vocês. Espero ter contribuído aí com algumas ideias. Tá bom? Beijo!
Valeu, galera! Toda segunda um... já ia esquecendo. Peraí, Ana. Faz seu jabá. Onde o pessoal pode te encontrar?
Bom... O site na Agência Diva, www.agenciadiva.com. Tem o Instagram também, Agência Diva, que todo mundo consegue me encontrar. E no Facebook também, Agência Diva. Mas mais no Instagram e no site.
Bacana. E galera, não esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, john.edgar. Vou também deixar tudo na descrição aqui. Lá o Instagram do podcast Foto na Veia e o canal do YouTube do podcast Foto na Veia Vlog, tá?
Então, toda segunda um episódio novo e toda quarta-feira lá no canal do YouTube o vídeo completo da nossa conversa, tá bom? Valeu! Foto na veia!
Foto na veia!